Audiobook grátis apresenta. O nome de Lucena parece vir pouco a ponto em uma notícia dos historiadores portugueses, porque dele não resta uma só página original sobre história, mas julgamos dever fazer menção de Vasco Fernandes, não só por ter sido um dos homens mais célebres do seu tempo, como também, e principalmente, por ser dentre eles o primeiro que, depois de Azurara, teve o cargo de chronista-mor. Encarregado de várias missões políticas nos reinados de Dom Duarte, Dom Afonso V e Dom João II, e vivendo, por tal motivo, a maior parte da vida em países estranhos, ocupado, além disso, quando residiu no reino, em grandes negócios de Estado, não pôde provavelmente ocupar-se dos estudos históricos necessários para poder desempenhar as obrigações do seu cargo, do qual fez desistência em Rui de Pina no ano de 1497. Escreveu, todavia, Vasco de Lucena várias obras que, ou se perderam, ou jazem manuscriptas em parte que se não sabe. Da instrução para Príncipes, de Paulo Vergerio, traduzida por ele de ordem do infante Dom Pedro e que Barbosa diz existir na Biblioteca Real, não achamos o menor vestígio, apesar de consultarmos um catálogo anterior, segundo nos parece, a 1807. Das outras obras suas, de que faz menção Barbosa, também nenhum rastro encontramos, ao passo que existe uma, que não duvidamos de lhe atribuir, e que o nosso ilustre bibliógrafo não conheceu. É esta. Uma tradução francesa de Quinto Curcio, feita no ano de 1468, a qual pertenceu a Filipe de Cluis, comendador da Ordem de São João de Jerusalém, e que atualmente se guarda entre os manuscritos do Museu Britânico. Rui de Pina sucedeu, como dissemos, a Vasco Fernandes, em 1497, no cargo de chronista-mor, posto que muito antes exercitasse o ofício de historiador. Dos primeiros anos de Rui de Pina apenas se sabe que foi natural da Guarda, mas ignora-se o ano do seu nascimento, ainda que haja algumas suspeitas de fosse pelos anos de 1440. Em 1482 diz ele que fora por secretário da embaixada mandada por Dom João II a Castela. E o mesmo cargo serviu daí a 2 anos na embaixada de Roma. Parece que, voltando de desempenhar esta comissão, o encarregou el rei de escrever as crônicas do reino, apesar de então ser chronista-mor. Lucena, o que se depreende de uma provisão de Dom João II, em que lhe manda dar uma tença de 9.600 réis esguardando ao trabalho e a ocupação grande que Rui de Pina escrivão da nossa camará tem com o carrego que lhe demos de escrever e assentar os feitos famosos as e nossos como de nossos regnos que em nossos dias são passados, e ao diante se fizerem. Em outra provisão lhe concede também 6.000 réis de mantimento. Depois desta epocha ainda Rui de Pina serviu em outra embaixada a Castela e andou envolvido nos difíceis negócios públicos daquele tempo, até que, sucedendo na coroa Dom Manuel, não só lhe confirmou as mercês do seu antecessor, mas fez-lhe outras novas, dando-lhe finalmente o cargo de chronista-mor e guarda-mor da Torre do Tombo e da Livraria Real. Em 1504 tinha Rui de Pina concluído seus trabalhos históricos, porque nesse ano recebeu de Dom Manuel uma nova tença de 30.000 réis pelas crônicas de Dom Afonso V e de Dom João II, acrescentando a esta soma 5 moios de trigo em Celta e um casal del rei no termo da guarda. Cheio de honras e de recompensas, diz o abade Correa, que para aquele tempo eram grandes, viveu Rui de Pina todo o reinado de El Rei Dom Manuel, alcançando ainda alguns anos do Del Rei Dom João III, que lhe encomendou a chronica de seu pai, que deixou adiantada até a tomada de Azamor, e de que Damião de Góis confessa ter se servido para a composição da sua. É Rui de Pina de todos os nossos antigos cronistas o de que nos restam maior número de chronicas. Escreveu ele a de Dona Sancho I, Dona Afonso II, Dona Sancho II, Dona Afonso III, Dona Diniz, Dona Afonso IV, Dom Duarte, Dona Afonso V e Dom João II. As duas últimas são sem dúvida escritas originalmente por ele. Nadidon Duarte, segundo parece a Damião de Góes, o substancial da história é de Fernão Lopes Soque relativo a Expedição de Tangere, de Gomes e Anes de Azurara e de Rui de Pina. Apenas a coordenação desses diversos trabalhos. Quanto às da primeira dinastia, quero mesmo Góes, e esta opinião prevalece hoje, que não sejam mais que uma recopilação ou resumo do primeiro volume das Crônicas de Fernão Lopes, que existia em poder de um tal Fernão de Novais, e que Dom João II mandou fosse entregue a Rui de Pina. Impossível. Parece hoje averiguar até a certeza esta opinião porque esse volume de Lopes ou se perdeu, ou foi aniquilado por Pina, que, ambicioso de pouco suada glória, quis, pobre corvo de Dom João II, adornar-se com as brilhantes penas de pavão do Homero de Dom João I. Segundo o testemunho de João de Barros, Rui de Pina foi uma potência literária no seu tempo. O historiador da Índia refere que o grande Afonso de Albuquerque tivera a fraqueza de enviar joias a Rui de Pina para que se não esquecesse dele na sua história. Aquela cujo nome devia encher o mundo não teve a consciência de que era o maior capitão do século, é creio que a sua imortalidade dependia de um cronista obscuro. Triste documento de que os gênios mais portentosos estão como os homens ordinários sujeitos às mais ridículas fraquezas. O abade Correia da Serra põe Rui de Pina acima dos cronistas que o precederam. É talvez o juízo literário mais injusto que se tem pronunciado na República das Letras. Que ele exceda Azurara não o contestaremos nós mais que seja anteposto a Fernão Lopes é no que não podemos consentir, as narrações de Rui de Pina, postoque superiores às de Gomes e Anes, estão muito longe da vida e cor local que se encontra nos escritos do patriarca dos cronistas portugueses. Parece que os fados de Rui de Pina eram ganhar nome e celebridade à custa do trabalho alheio. Ajudou ele o seu destino enquanto vivo, ajudaram LH ou outros depois de morto. Em 1608 publicou-se em Lisboa um volume em oitavo com o título de Compêndio das Grandezas e Coisas Notáveis dentre Douro e Minho, obra que no frontispício é atribuída a Rui de Pina. Este livro, porém, nada mais é do que o que compôs Mestre Antônio, físico e sologião, natural de Guimarães, e que em antigos códices anda junto às crônicas de Rui de Pina, bastando ler uma página dele para nos convencermos de que é escrito em um período da língua anterior à epocha deste cronista, e que ele talvez não fez mais que copiá-lo, com o intento de lhe chamar seu, podendo-se lhe aplicar aquele dístico francês. Pour tout esprit qu'il est bon homme avait, il compilait, compilait, compilait.